Nesta manhã, quero dirigir-me a todos aqueles que aqui em casa nos escutam e a todos aqueles que escutarão nas diferentes plataformas aquilo que partilhamos domingo após domingo aqui. O título da minha meditação é O Início do Céu na Terra. O Início do Céu da Terra. Estamos a, de acordo com o calendário litúrgico e de acordo com o calendário cristão, nós estamos a celebrar a Ascensão. Não é muito o nosso hábito, o nosso, quando eu digo nosso, é no meio evangélico, de um modo geral, não é muito habitual seguirmos um calendário litúrgico e considerar os diferentes momentos que possamos estar a celebrar. E a Ascensão é um deles. Já faz parte da história da nossa comunidade, a celebração e a importância daquilo que chamamos o momento mais relevante no calendário cristão, que é a ressurreição. Acabámos de celebrar a ressurreição há 15 dias atrás. E desde a ressurreição, de acordo com o relato bíblico, aquilo que percebemos é que imediatamente à ressurreição, a Bíblia, os Evangelhos falam-nos de um período que Jesus apareceu aos seus discípulos, revelando que estava vivo, comendo com eles, convivendo com eles, conversando com eles, durante 40 dias. 40 dias. Ou seja, o Senhor, com um corpo glorificado, foi aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de meditar convosco nesta manhã. Então, a Ascensão, quando falamos da Ascensão de Jesus, estamos a falar de um momento de 40 dias, ou que antecede, na verdade, peço desculpa, mas a Ascensão, naquele sentido, a Ascensão é o regresso de Jesus ao seio do Pai e entre a ressurreição, assim é que é, e a Ascensão, estamos a celebrar estes 40 dias que estão no intervalo da ressurreição e da Ascensão. Nestes 40 dias o Senhor interage muito com os seus discípulos, como com ele, com eles, e o texto diz-nos que ele ensinou muitas coisas, diz nomeadamente o livro dos Atos, que é o texto que nós vamos ler hoje. Então a Ascensão, este momento, perdão, dos 40 dias, é um período assim, mais ou menos como se de um livro estivéssemos a falar, e há aqui umas páginas que, na verdade, não estão em branco, mas são umas páginas que ocupam um espaço que faz a transição entre um primeiro momento e um segundo momento. Há uma mesma narrativa nos Evangelhos e no livro dos Atos, mas há aqui um momento em que Jesus faz a ponte entre a narrativa dos Evangelhos e o livro dos Atos. São estes 40 dias que Jesus vai estar com os seus discípulos, convivendo com eles, comendo com eles, ensinando. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã, e chamamos ao título da nossa meditação isso, o início do céu na terra. Em primeiro lugar, eu gostaria de vos convidar a abrirmos juntos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 9 ao versículo 10. Mateus 6, 9 a 10. É uma porção do texto da oração de Jesus, aquela oração muito conhecida do Pai Nosso, e nós vamos ler apenas dois versículos onde a oração de Jesus, tornada conhecida pelos autores dos Evangelhos, nos dizem muita coisa, entre outras esta, os assuntos de oração de Jesus eram sobre a vontade do Pai e para que a vontade do Pai se faça. Vou repetir, a oração de Jesus é sobre a vontade do Pai, tanto Jesus fala da vontade do Pai e ora, corrobora, pede para que a sua vontade se faça. Isto difere muito das nossas orações, não é? As nossas orações é sobre as nossas vontades, tantas vezes, e o nosso pedido é para que o Senhor faça a nossa vontade, não é? E às vezes a gente até diz, ah, mas a minha vontade é agradar-lhe. Eu não sei como é que é o vosso coração, o meu coração tem muitos labirintos. E algumas vezes parece que a ideia é uma, a intenção é outra, mas no processo a gente vai revelando qual é verdadeiramente a intenção do nosso coração. Vocês são como eu, ou eu sou o pior de vós? Estou a brincar. Bom, se for o pior de vós, sabe o que é que isso significa? Estou num bom ambiente. Porque significa que vocês são mais maduros do que eu. E é um bom ambiente, não para eu ficar confortável, mas para eu ser desafiado a ser como vocês. Tenho dito, hoje não digo mais nada. Então a oração de Jesus é, Jesus conhece o coração do Pai. E por isso vai pedir ao Pai o que está no seu coração e vai pedir para que a sua vontade se faça. Você não acha que essa é uma oração em potencial com resposta? Não é? É. Diz assim a oração que todos conhecemos. Portanto, devem orar assim, dizia Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino. Para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração de Jesus era no sentido assim mais conclusivo, para que na terra a sua vontade fosse feita como é feita no céu. Por outras palavras, que na terra fosse visível que a vontade de Deus está a ser feita. Irmãos, queridos amigos que nos visitam, pessoal aí em casa, vocês... A oração de Jesus é esta, Senhor, que o céu invada a terra, que seja visível que a tua vontade está a ser feita entre nós. E eu quero sugerir-vos que a gente leia um texto onde a resposta à oração de Jesus está a ser expressa, está a acontecer. Eu quero começar por dizer assim... A história do livro dos Atos é a resposta à oração de Jesus. Finalmente, no livro dos Atos, nós vamos ver a vontade de Deus a ser feita não apenas em Jesus de Nazaré, mas a ser feita na vida daqueles que têm o Espírito do Cristo Jesus de Nazaré. Um dia destes eu estava a refletir sobre o seguinte, que benefício teve a Península Ibérica diretamente nos dias de Jesus, vocês entendam, nos dias de Jesus, quem é que Jesus curou aqui na Península Ibérica? Ninguém. E na América? Ninguém. Por isso Jesus dizia que importava que ele fosse para que na Península Ibérica Jesus Cristo fosse manifesto. Manifesto na vida daqueles que teriam o seu espírito. Alguém entende o que eu estou a falar? E agora Jesus estaria em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, nos confins da terra, por intermédio daqueles que tinham Jesus na sua vida. E finalmente a oração de Jesus, o plano de Deus, a vontade do Pai, estava a realizar-se. A sua vontade a ser feita na terra, como era feita no céu. A vontade do Pai, irmãos, isto é determinante entender. A vontade do Pai a ser feita não apenas em Jesus de Nazaré, que veio revelar quem o Pai era e qual era a vontade do Pai, mas agora a sua vontade ser estabelecida e visível em todo o planeta Terra. E o livro dos Atos é o início dessa narrativa, e eu estou a medir as minhas palavras, É o início dessa narrativa. Início esse que ainda não teve fim. O fim virá no dia em que Jesus regressar para estabelecer o seu reino definitivamente com os seus filhos, com a sua família, com a sua noiva, com a sua igreja. Mas este é o início dessa vontade expressa na terra como é no céu. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Diz: Teófilo, no meu primeiro livro, o autor do livro dos Atos é, cresce, Lucas, o médico, o discípulo de Paulo. Ele está a dirigir a carta a Teófilo. Teófilo, no meu primeiro livro, já agora, Teófilo significa amigo de Deus ou amado de Deus. Não é por acaso. Ou seja, esta carta, o livro dos Atos, é endossado aos amigos de Deus, aos amados de Deus. Pode ser endossado a mim. Eu não sei quantos aqui são filhos amados de Deus e podem desde já assumir o que Lucas está a endereçar, o que ele vai partilhar a mim. Também sou um filho amado. Mas neste caso era mesmo um homem, Teófilo, um discípulo. E ele diz: Teófilo, no meu primeiro livro escrevi acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo até ao dia, no primeiro livro, vocês já lemos lá, no primeiro livro, portanto o Evangelho de Lucas, ele está a referir-se ao Evangelho de Lucas, até ao dia em que Jesus foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo poder do Espírito Santo aos homens que tinha escolhido para seus apóstolos. Depois da sua morte, diz Lucas, depois da sua morte, Jesus apresentou-se a estes homens e mostrou-lhes com muitas provas irrefutáveis que estava vivo. Apareceu-lhes muitas vezes, está a dizer Lucas a Teófilo, apareceu-lhes muitas vezes, pelo espaço de 40 dias, e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Ou seja, durante estes 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão, Jesus falou ensinando os seus discípulos, 40 dias. Numa dessas vezes, diz Lucas, enquanto comia com eles, ou seja, Jesus comeu com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, esperem que se cumpra a promessa que meu Pai fez e de que eu já vos falei. De facto, dizia Jesus, João batizou com água, mas dentro de alguns dias serão batizados com o Espírito Santo. Uma vez, quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo, da terra. Depois de dizer isto, continua Lucas a dizer a Teófilo, a escrever-lhe, depois de dizer isto, Jesus foi elevado ao céu à vista deles todos, e uma nuvem encobriu-o de modo que não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu enquanto ele subia, quando subitamente apareceram junto deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que estão aí parados? Nota a expressão, por que é que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus, que do vosso meio foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira que agora o viram subir. Lucas escreve dois livros, como já dissemos, ambos endereçados a Teófilo, que significa amigo de Deus ou amado de Deus. São dois livros, mas uma só narrativa. Eu quero sublinhar isso. Dois livros, mas uma só narrativa. Dois livros, o Evangelho de Lucas. Dois livros, o livro dos Atos. São dois livros, mas uma só narrativa. Ou seja, Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. Pelo menos é esse o entendimento que Lucas tem e nos quer transmitir. Lucas, no seu Evangelho, não está apenas a contar a história de Jesus do princípio ao fim e agora nos Atos. a história da Igreja desde o seu início até que chegou a Roma, ao ser implantada de forma incrível no coração do Império diante de César. As duas coisas são verdade. Mas não é só isso que ele está, que ele faz questão de que fique claro. Ele não está no livro dos Atos apenas a contar a história da Igreja desde o seu início até que chega Paulo a Roma e está lá. O livro dos Atos é assim que termina, com Paulo a dizer que vive numa casa alugada e que está a partilhar as boas novas e preso, está preso, mas em prisão domiciliária, e ele está a ensinar a Igreja e a Igreja, imaginem, a Igreja no coração do Império, nas barbas de César, onde há um punhado de homens e mulheres que dizem que o Senhor absoluto não é César, mas é aquele que ressuscitou e que está vivo. E Lucas conta no livro dos Atos a história da Igreja, mas é mais do que a história da Igreja. É a minha sugestão para vocês esta manhã, e não apenas a minha, a de muitos exegetas do texto, e que algumas vezes a gente não percebe com profundidade aquilo que o Evangelho e que o texto sagrado nos comunicam. O Evangelho de Lucas e o livro dos Atos são antes dois estágios do ministério de Jesus, ou seja, um não conta apenas a vida de Jesus e o outro a vida da Igreja. São dois livros sobre a vida de Jesus, dois estágios distintos da vida de Jesus, separados por este período de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. O primeiro estágio, ou seja, o Evangelho de Lucas, contém o relato do Jesus histórico, pessoal e público, do seu nascimento à sua ressurreição. Se lermos o Evangelho de Lucas, é isso que está. A história do nascimento, da vida de Jesus, o cumprimento das profecias, o seu nascimento até à sua morte na cruz e ressurreição. Mas o livro dos Atos, o segundo livro que ele dirige à mesma pessoa, vocês sabem, é como se Lucas estivesse a dizer... É como se não, foi, é mesmo isso, Teófilo, eu já te mandei o primeiro volume da história de Jesus Cristo, o Nazareno. Estou a mandar-te agora o segundo volume, o livro dos Atos. E é interessante, porque nós não associamos ao livro dos Atos necessariamente a continuidade da história da vida de Jesus. O livro dos Atos, por isso, no entender de Lucas, é o relato dos factos do Jesus celestial... Portanto, dos atos do Jesus celestial, não agora o histórico, não agora aquele que habita entre os homens, mas aquele que está sentado à direita do Pai a interceder por aqueles que creem nele e a fazer o bem a toda a humanidade. Então, o livro dos Atos é isso, é o relato dos factos do Jesus celestial, escute isto, exercidos através do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Está claro o que eu estou a dizer? Muitos de nós, quando pensamos no livro dos Atos, pensamos em... atribuímos-lhe dois nomes. O nome que é mais conhecido do livro dos Atos é os Atos dos Apóstolos. Mas sabe uma coisa? Se a gente chama este livro apenas o livro dos Atos dos Apóstolos, aquilo que estamos a salientar é uma coisa muito importante que a Igreja precisa de perceber hoje. Que Deus usa pessoas que fazem atos, que ensinam, que oram pelos doentes, que anunciam o bem, que praticam o bem, que se amam, que oram por inimigos, que dão a vida. São atos dos apóstolos. E realmente o livro dos Atos fala-nos de atos de apóstolos. Mas o livro dos Atos dos Apóstolos é muito mais do que os atos de homens que Deus usou. O livro dos Atos, há teólogos que chamam ao livro dos Atos o livro dos Atos do Espírito Santo. E é isso também, porque aquilo que podemos perceber no livro dos Atos é exatamente isso. É o Espírito Santo a usar pessoas, mas os atos, o poder, as obras são o resultado do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo na vida destes apóstolos. Mas aí, se dizemos que o livro dos Atos é apenas os atos do Espírito Santo... estamos a enfatizar alguma coisa que é muito importante, os atos do poder do Espírito Santo, esquecendo um pouco que o Espírito Santo usa pessoas e deixando de parte um elemento que Lucas acha determinante. Porque ele, ao escrever ao Teófilo, está a dizer: eu escrevi um livro e agora escrevi o segundo e mandei-te o fim da história. Ou seja, o Jesus de que eu te falei no primeiro é o Jesus histórico, que narra o seu nascimento até à morte e ressurreição. Mas agora eu estou-te a escrever o segundo volume, onde ele, depois de ressuscitados, esteve 40 dias com os seus discípulos, ensinando agora de forma mais prática ainda tudo aquilo que diz respeito ao que Deus tem em mente fazer. E é como se Lucas estivesse a dizer assim: Teófilo, o livro que agora te escrevo tem os Atos dos Apóstolos, tem os Atos do Espírito Santo, mas eu decido chamar a este livro os Atos do Jesus de Nazaré, ressurreto, sentado à direita do Pai, a interceder por aqueles que têm o seu Espírito na sua vida. São os Atos de Jesus feitos por intermédio do Espírito Santo e na instrumentalidade daqueles que creem nele. Então a história de Jesus não terminou. A história de Jesus não terminou. Sem dúvida que o livro dos Atos fala-nos dos Atos dos Apóstolos, mas mais do que isso, dos Atos do Espírito Santo. Mas mais do que isso, é como o Evangelho de Lucas, que narra os Atos de Jesus. Em rigor, o que Lucas parece que nos está a dizer é que no livro dos Atos ele está a descrever as palavras, as obras, os atos de Jesus Cristo através do Espírito Santo, por intermédio da vida dos apóstolos e daqueles que creram como os apóstolos creram. Até por isso, o livro dos Atos termina de forma surpreendente, não tendo um fim. Vocês querem ler o último versículo do livro dos Atos? Olha como termina. Atos, capítulo 28, versículo 30 ao 31. Diz assim: Paulo ficou durante 2 anos completos a morar naquela casa que tinha alugado, e lá recebia todos os que o iam ver. E veja como termina, é assim que termina. Paulo anunciava abertamente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo sem que ninguém o impedisse. E o livro dos Atos termina assim, suspenso, com tantas histórias incríveis. Diz assim: pronto, e Paulo estava em Roma e desenvolveu lá o reino na sua vida e por intermédio da sua vida e da igreja que estava lá em Roma. Essa é uma das razões porque, por exemplo, há iniciativas na igreja com muito entendimento, iniciativas que se chamam de evangelismo e do entendimento do que é realmente ser um cristão, iniciativas como, por exemplo, Atos 29. Porque, na verdade, o livro dos Atos continua a ser escrito. Porque se o livro dos Atos são as obras de Jesus, feitas por intermédio do Espírito Santo e pela instrumentalidade dos apóstolos e daqueles que creem, as obras de Jesus continuam a ser escritas. Por isso há milhares de livros, por isso há milhares de testemunhos que falam da obra de Jesus na vida das pessoas que creem nele, que têm o Espírito de Deus. Por isso há muitas histórias biográficas de atos, de feitos, de homens e mulheres que se deixaram usar por Jesus, e as obras são de Jesus. Alguém entende o que eu estou a dizer? Não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o Espírito de Deus. E é isso que Lucas está a trazer a Teófilo quando escreve o livro dos Atos. É verdade que a obra da expiação e redenção realizada por Jesus Cristo terminou. Mas esse fim, a obra expiatória e de redenção que Jesus proporcionou para nós, esse fim é, na verdade, um início. Após a sua ressurreição, ascensão e o derramar da dádiva do Espírito Santo, Jesus Cristo continuou e continua a sua obra. Primeiro com os apóstolos, depois e em continuidade com a sua igreja em cada época e lugar ao longo da história. Irmãos, vamos ter este entendimento. Porque esta é que é a realidade. Esta é que é a realidade. Aquilo que Deus tem em mente é justamente isso. Que na terra se viva como se vive no céu, por intermédio da vida daqueles que creem nele. que aqueles que creem nele o revelem pela sua forma de pensar, falar, agir e interagir. Ainda hoje, Jesus Cristo faz a sua obra edificando a sua igreja. E por isso, muitas outras obras, obras da sua mão e espírito, são o testemunho de muitos e a bênção de Deus para este mundo em decadência. Ou seja, é isso, nós somos instrumentos de Deus para revelar quem nós somos, sendo filhos de Deus, e o que é que um filho de Deus verdadeiramente faz e é em todas as dimensões da vida. Por isto e muito mais, o cristianismo difere de todas as outras religiões. Porquê? Porque todas dizem que o seu fundador completou o seu ministério durante a sua vida na Terra. Mas o cristianismo diz que Jesus disse que ele foi apenas o princípio daquilo que Deus queria fazer na Terra. Ou seja, trazer o céu à Terra por intermédio daqueles que creem nele. Essa é a razão porque no próprio livro dos Atos, no capítulo 11 e no versículo 26, em Antioquia, os cristãos foram pela primeira vez chamados o quê? Isso mesmo, cristãos. O que é que isso significa? Eles, com a sua vida, revelavam que tinham Cristo. Com a sua vida, continuaram a fazer as obras de Cristo. Irmãos, deixe-me dizer assim. Ser um cristão não é ter um Deus que tem todo o poder aliado na nossa vida, porque nós temos os nossos planos e Ele tem todo o poder. E como nós temos muitos planos para a nossa vida, Ele tem todo o poder, é uma equipa imbatível. Ser um cristão é, finalmente, eu dar de mão dos meus projetos, sejam eles quais forem, e pôr a minha vida nas mãos de Deus para que o céu se revele na terra por intermédio da minha vida. Então é assim, por que razão há uma série de cristãos que dizem assim, eu preciso de saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Você se ainda continua a dizer isso, isso significa que você não conhece o Evangelho. Porque o propósito de Deus para a sua vida é aquele que está revelado no livro dos Atos, na vida dos apóstolos e de todos aqueles que creram na palavra. Que era o quê? Serem formados à imagem e semelhança de Jesus. Por isso, em Atos capítulo 11, em Antioquia, e ouça, Antioquia é um ambiente assim que não tem nada a ver com Jerusalém, com a religião. Um lugar onde toda a gente dizia daqueles que tinham Jesus na sua vida. Os cristãos são como Cristo. São como Cristo. São parecidos com Cristo na sua maneira de falar, na sua maneira de perdoar, na sua maneira de agir, na sua maneira abnegada de dar, na sua forma de amar, nos afetos, no negarem-se a si mesmo, no não quererem que a sua vontade se faça apesar de saberem que a têm. Alguém entende o que estou a dizer? Qual é o propósito de Deus para cada cristão? Ser mais e mais parecido com Jesus num processo. E eu percebo que o que a Suzete nos disse ainda há pouco, enquanto ministrava a ceia, nós ainda estamos longe. Nós ainda não entendemos o que é ser um cristão verdadeiramente. A gente pensa que ser cristão é ter imunidade sobre uma série de coisas. Ainda esta semana ouvi alguém dizer que depois de estar a passar pelo período que passa, a sua concepção de Deus mudou. Pudera. Você percebe? Nós concebemos Deus à nossa imagem e semelhança. O plano de Deus desde o início, desde o Jardim do Éden, era restaurar a humanidade, era pôr no homem e mulher o Espírito de Deus nas suas vidas, para que por intermédio das vidas dos humanos, os outros humanos que ainda não conheçam Jesus, pudessem chegar perto de Deus e de Jesus por intermédio da vida daqueles que têm Deus e Jesus. Alguém entende o que estou a dizer? Aquilo que Deus tem em mente é isso, é começar uma nova humanidade de filhos. Aquilo que Deus prometeu a Abraão é uma família. São filhos do mesmo pai. Por isso Jesus é o primeiro, o primogênito. Mas o Evangelho também declara que ele, o unigênito, o único, mas que ele não é apenas o único, é o primeiro, porque o pai tinha em mente repartir com todos aqueles que creem
do seu Espírito, para que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, por intermédio dos seus filhos. Essa é a razão porque Jesus, quando está a dizer aos seus discípulos de que vai partir, os discípulos ficam entristecidos e dizem para Jesus que é bom que ele não vá, que é bom que ele não, que ele nem pense nisso, porque o ideal é que ele fique. E Jesus diz: se vocês me amassem verdadeiramente e entendessem o que o Pai quer fazer, vocês estavam felizes por eu ir, porque eu ir é a garantia de que o Pai vos dará do mesmo Espírito que está em mim a todos aqueles que crerem. E aí, vai-se cumprir aquilo que era a minha oração: seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, por intermédio da vida de todos aqueles que creem e que têm o Espírito de Deus neles. Queridos, ser um cristão é assumir, dar continuidade ao entendimento, à forma de estar e de ser e de fazer de Jesus na terra. Por isso, os Atos dos Apóstolos é mais do que os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos poderiam ser chamados Atos do Espírito Santo, mas é mais do que isso. É tudo isso. São os atos de Jesus glorificado, o celestial sentado à direita do Pai, que enviou do seu Espírito sobre todos aqueles que creem, para que eles manifestem com as suas vidas as obras e os feitos de Jesus. Por isso, o cristianismo difere de todos os outros, todas as outras religiões. Os seus fundadores acabaram o seu ministério e acabou, e depois há uns que gostam dele, simpatizam, vão andando e tal. Mas sabe o que é um cristão? Às vezes os cristãos são mais ou menos assim, também têm uma admiração grande por Jesus, falam dele como se fosse um homem muito bom, nunca houve ninguém, e tudo isso é verdade, mas é muito mais do que isso. O cristianismo é perceber que o Espírito que estava em Cristo está na vida daqueles que creem, para que continuem as obras daquele que ressuscitou e está sentado à direita do Pai, a interceder para que a vontade do Pai se faça na nossa vida e no planeta e aonde nós estamos. O propósito de Deus para a nossa vida é sermos como Jesus, filhos de Deus, vivermos nessa dimensão e crermos que o Espírito que foi derramado, crermos, andarmos em fé nesse sentido. Se sabe, para tantos cristãos, infelizmente, andar em fé é andar em função de alguma coisa que eu não tenho. Mas no texto bíblico, andar em fé é andar em função daquilo que Deus já me deu. E aquilo que Deus me deu é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos, que está em nós e que nos quer usar e que quer, nas diferentes dimensões da vida, que saia de nós o fruto dele, do Espírito, os dons dele para o que for preciso, nas nossas incapacidades, nas nossas limitações. Mas para nós andar em fé é estar a pedir a Deus uma coisa que não temos, em vez de entender que andar em fé é crer naquilo que Deus já fez e que nos deu e que habita em nós, o Espírito Santo, para nos capacitar em todas as dimensões na vida. É por isso que o livro dos Atos, querido, escute isto, é por isso que o livro dos Atos vai falar de perseguições, vai falar de morte, vai falar de Estevão, que é apedrejado, e que vai impressionar, por exemplo, o apóstolo Paulo, porque Estevão é um homem cheio do Espírito Santo, que no momento do apedrejamento tem a mesma atitude de Jesus e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão a fazer. E aquilo marca Paulo. Paulo é como se dissesse: temos aqui um outro Cristo. Queridos, deixem-me perguntar. No local de trabalho, na família, onde estamos, as pessoas, quando olham para nós, pensam em nós, pensam em pessoas parecidas com Cristo? Porque se pensam, então a oração de Jesus está-se a cumprir na sua vida. Que a tua vontade se faça na terra como é feita no céu. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é aquilo que Paulo diz que é o nosso problema. É que nós somos bebés na fé. Nós temos o Espírito Santo, mas não há meio de assumir a nossa identidade. Não há meio de assumir a nossa responsabilidade. Não há meio de renovar o nosso entendimento. Então a gente vê em Deus alguém que supra as nossas necessidades. E não vimos que por nós termos Deus, nós é que somos a provisão das necessidades dos outros. Você sabe, é por isso que no livro dos Atos, por exemplo, nós vemos que a igreja, e esta semana eu estava a pensar nisso, há aqui algumas pessoas que me ouvem e que vão pensar nisso. Eu também ainda estou a meditar nisso. Aquele momento, aliás, ainda não há muito tempo, eu preguei sobre esse texto, o texto do livro dos Atos, onde diz que os irmãos viviam juntos, diga lá comigo, juntos. É, viviam todos, comiam todos juntos. Você percebe? Comunidade, assim, o que era meu é teu, eu vendia as coisas para te dar a ti, tudo ali, e a gente diz, uau, que grande modelo. Mas eu vou dizer-vos o seguinte. Movidos pelo Espírito Santo, é ter a oportunidade de estarmos em comunhão perto uns dos outros, mas aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é pôr-nos a mexer. Por isso veio perseguição sobre a igreja, para que eles não estivessem juntos todos. Sabe, uma pessoa madura, que tem Jesus, são pessoas que são capazes de viver distantes dos outros e mesmo distante revelam quem é o Espírito que os habita e que domina a sua vida. É na distância uns dos outros que a gente percebe a maturidade de cada um. Com isto eu não estou a fazer apologia nem a promoção de não termos comunhão e de não nos amarmos e de não estarmos juntos e de não termos mesa. Mas sabe qual é a importância da mesa? A importância da mesa é para a comunhão, para encher a barriga, para renovar o nosso entendimento, para depois o quê? Sairmos da mesa e sermos o quê? Pão noutras mesas. Não é por isso o texto bíblico. Aliás, os apóstolos diziam, mas olha, esta coisa de vender as propriedades e pôr-as à disposição dos outros não é uma obrigação, não é uma lei. Tanto que não é, que aquilo não se repetiu. Viveu-se isso num momento na história. Mas não, já viu o que era? Quantos aqui eram cristãos, se isso fosse obrigatório? Mas sabe o que é obrigatório entender? É que aquilo que eu tenho, independentemente do que eu tenho, é para o serviço dos outros. Porque foi isso que aprendemos de Cristo. Há gente que opta, pensa em congregar em determinada igreja porque ali andam comigo ao colo. Glória a Deus, os bebés andam ao colo. Você sabe, se alguém é pautado por desejar andar ao colo, você já disse que idade tem. É uma questão. E todos precisamos de colo em momentos da vida, ok? Nada contra. E a Bíblia ensina-nos isso. A sermos apoio, suporte, uns aos outros, uns para com os outros, está bom? Mas assim, isso é importante reter isso. Com o que eu estou a dizer, não mandamos tudo para o lixo. Mas é com entendimento, com maturidade. Como fazemos com os filhos, quando eles crescem, a gente quer que eles vão à vida deles. Eles ainda sabem onde é a mesa, onde é a casa, quem são os pais, aonde há apoio, aonde pode haver acolhimento. Mas é para eles irem. É o mesmo na fé. Por isso o livro dos Atos tem estas histórias todas, para percebermos que estas pessoas, mesmo quando fugiam perseguidas, mesmo quando lhes aconteciam daquelas coisas complicadíssimas que se nos acontecem, perturbam qualquer pessoa. Mas ainda assim, o Espírito Santo habita na vida dessas pessoas que passam por isso. E a nossa oração deve ser, Senhor, abre o meu entendimento de forma que em todas as circunstâncias da vida eu seja guiado pelo Teu Espírito. Em todas as circunstâncias da vida. Que o céu seja expresso na terra por intermédio da minha vida. Em todas as dimensões da vida. Querido, escute. O céu é manifesto na terra, não é quando há festa e abundância. O céu é manifesto na terra também no sofrimento, também na adversidade, também na ausência, também na morte. E é isso que o livro dos Atos nos narram. Os atos da vida de Jesus, efetuados pelo Espírito Santo, na vida daqueles que creem nele. Veja o que diz João no capítulo 14, do versículo 16 ao 21, diz assim, é que João, Jesus vai falar disto. Em João, no capítulo 14, Jesus diz assim, eu pedirei ao Pai, versículo 16, para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Veja o que Jesus diz, ele está convosco e habitará em vós, por isso vocês o conhecem. não vos hei de deixar órfãos, mas voltarei para junto de vós. Dentro em pouco, Jesus está a dizer isto antes da ascensão, antes de enviar o Espírito Santo. Mas veja o sentido, está tudo ligado. Naqueles dias, Jesus dizia, mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo, vocês hão de viver também, diz o versículo 19. Versículo 20, João 14. Naquele dia, saberão que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Se está a ver aqui, Jesus está a dizer que nós estaríamos no Pai, Ele em nós. Ele no Pai, o Pai nele, nós neles. Estamos a falar de um... Lembra-se o que estávamos a falar? A importância de entender que o livro dos Atos são os atos de Jesus em nós. Os atos de Jesus em nós. Será que nós estamos a viver nessa dimensão, com esse entendimento, com essa maturidade? Diz, digo estas coisas, diz o versículo 25, demos um salto agora do 21 para o 25. Jesus dizia, digo estas coisas enquanto estou ainda no meio de vós. Jesus está a falar disto antecipadamente. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como a dá o mundo. Não se preocupem, nem tenham medo. Ouviram aquilo que eu disse, dizia Jesus. Deixo-vos, mas volto outra vez para junto de vós. Se me amassem, olhem aquilo que dizia há pouco. Se me amassem, alegrar-se-iam com a minha ida para o Pai, porque o Pai é mais do que eu. Disse-vos isso agora, antes das coisas acontecerem, para que quando acontecerem, acreditem em mim. É neste sentido que o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Se vocês lerem, se lermos Romanos 12, Coríntios 12, 1 aos Coríntios 12, Efésios 4, Paulo está a dizer que porque o Espírito do Senhor está em nós, nós somos o corpo de Cristo. O que é que isso significa? Já não é o Cristo histórico, que nasceu há 2000 anos atrás. É o Cristo glorificado, celestial, que está em nós pelo Espírito Santo de Deus. E nós somos o corpo. Você já pensou na implicação disto? Sermos o corpo de Cristo. Ou seja, Jesus continua presente no planeta Terra, por intermédio dos seus filhos, daqueles que têm o seu Espírito. É isso que é verdadeiramente ser um cristão. O Jesus Cristo em quem cremos é, portanto, o Jesus histórico que viveu entre nós e o Cristo contemporâneo que vive na glória, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, mas guiando-nos pelo seu Espírito, com a promessa de permanecer connosco e em nós, a sua família, o seu povo, o seu corpo, até à consumação do século. Queridos, isso é um cristão. Alguém que tem o Espírito Santo de Deus para expressar a vida de Deus que há em nós. Para que se possa dizer na terra, na cidade, que nós somos como Cristo. Porque nós o revelamos pela nossa forma de ensinar, pela nossa forma de entender, pela nossa forma de viver. Você sabe, Jesus, não é por acaso que Jesus, assim, em duas frases... Não é por acaso que Jesus passa 40 dias com os seus discípulos depois de ressuscitar. Porque este número 40, 400, é um número muito significativo na Bíblia. 40 é um número na Bíblia que exprime um tempo de espera, um tempo de purificação, um tempo do aguardar daquilo que Deus tem. Do seu regresso, da tomada de consciência que Deus é fiel às suas promessas. Tudo aquilo que diz respeito à natureza humana. 40 significa tudo aquilo que diz respeito à natureza humana que precisa de ser lidado, resolvido, dominado, antes de profundas mudanças. Por exemplo, é por isso que o texto bíblico diz que durante 40 dias e 40 noites houve chuva no dilúvio com Noé. Ou seja, há ali um período onde Deus está a lidar com a natureza humana para que haja um novo começo. Por exemplo... Dou-vos apenas alguns, 400 anos de cativeiro do povo de Israel no Egito, para que eles entendessem a necessidade de Deus, para darem lugar a Deus. 40 dias de Moisés a sós com Deus no Monte Sinai. O povo de Israel diz que quando ele veio desses 40 dias, não se conhecia. Ele era uma pessoa nova, ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa com consciência daquilo que Deus queria fazer por intermédio da sua vida. Então vamos considerar o que é que está a acontecer assim rapidamente neste relato bíblico destes 40 dias que Jesus teve com os seus discípulos. Veja o que está escrito no versículo 3. Diz que Jesus lhe apareceu muitas vezes no espaço de 40 dias. É interessante, nestes 40 dias Jesus aparece muitas vezes. Não apenas algumas, mas muitas. Ele já tinha dito, estarei convosco todos os dias. Portanto, foram muitos dias, muitas aparições, muita presença. É bom a gente perceber que o Senhor está connosco. Jesus queria dar-lhes a certeza de que Ele estaria com Ele todos os dias. Esta muitas vezes, sua presença entre os discípulos era para lhes trazer uma noção de presença, de que Ele estaria presente, como Ele já tinha falado, ainda há pouco lemos no Evangelho de João, no capítulo 14. Escute, isto é de tal maneira verdade que em Antioquia os cristãos vão ser, as pessoas que seguiam Jesus vão ser pela primeira vez chamados cristãos justamente por isso. A presença de Deus era tão forte na vida dele, muitas vezes, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, que as pessoas que conheciam os discípulos diziam mais Cristos ali. Muitas vezes. Queridos, vamos perceber isso. Vamos perceber isso. Deus quer usar-nos muito mais vezes do que aquelas que a gente pensa. De forma informal, nem intencional. Tem a ver com aquilo que somos, com a nossa natureza. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 3 ainda, diz que deu provas irrefutáveis da sua ressurreição. Escute, é mais do que provas de que Ele ressuscitou, mas provas, sinais do estilo de vida que seus discípulos deveriam seguir. Provas irrefutáveis de que Ele tinha ressuscitado, de que Ele era o mesmo. Se sabe, se já imaginou, se naquele período de 40 dias, quando Jesus ressuscitou, Ele aparecesse assim de surpresa no gabinete lá do Pilatos. Vocês imaginam? Vocês já ouviram falar de alguns homens que, por fortalhaços que sejam, diante do medo, fazem xixi pelas pernas abaixo? Vocês conseguem imaginar? Provas irrefutáveis. Sinais da natureza daqueles que têm Jesus na sua vida. Provas irrefutáveis. Não é só da ressurreição. É do comportamento na vida. Jesus não vai ter com os líderes religiosos e políticos que lhe fizeram o que está escrito nos Evangelhos para dizer, e agora? Vamos lá ajustar. Nada disso. Ele estabelece conversa com os seus discípulos para restaurar a relação. Para os encorajar, para os incentivar, come com eles, ensina-lhes, está presente, encoraja-os, aceita a fragilidade dos seus discípulos, nomeadamente Pedro. Pedro, tu amas-me? Pedro diz, Senhor, faz-me todas as perguntas menos essa. Pedro, não, calma, tranquilo, tu amas-me. Pedro diz no diálogo a Jesus, Jesus, tu sabes que eu não te amo como tu me amas. Por outras palavras, Jesus diz, Pedro, mas eu aceito a forma débil como tu me amas. Mas se queres crescer em amor por mim, toma conta dos teus irmãos, como me estás a ver a cuidar de ti. Alguém entende o que estou a dizer? Provas irrefutáveis? Provas irrefutáveis não é apenas de que Ele ressuscitou, é sinais inquestionáveis do que significa ser um homem e uma mulher movidos pelo Espírito Santo. Jesus agora está a revelar com a vida, ressurreto, tendo todo o poder, nesta forma absolutamente surpreendente de lidar com tudo e com todos, querendo deixar na cabeça daqueles discípulos provas, sinais irrefutáveis do que é ser conduzido pelo Espírito Santo. Outro aspecto, a Bíblia diz-nos que, lá no versículo 4, a importância da espera da promessa no lugar da prova. Jesus dizia, esperem em Jerusalém. Escute, isto é muito importante. Sabe o que é um cristão maduro? é alguém que sabe que quando Deus marca um encontro é para lá que a gente tem que ir. Se sabe o que é uma criança, eu tenho... Bom, não sei se eles estão aí, me ouvem, vou tentar falar a coisa de outra forma. Há por aí um artista que muito gosta ele de fugir dos pais e ir à vida deles. Alguém sabe, as crianças, quase os meus filhos todos fizeram isso. Alguma vez perdi-os e garanto-vos que não foi por falta de cuidado. A gente, precisávamos era ter mais olhos ou sermos mais gente a cuidar deles. Algum pai sabe, por falar no dia da manhã, vocês sabem do que estamos a falar. Okay. Veja, Jesus passa 40 dias para nos dar provas irrefutáveis, muitos sinais, muitas vezes, para percebermos o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Escute isso, Jesus diz assim, esperem em Jerusalém que eu vou lá, eu estarei lá, é naquele lugar, eu derramarei do meu Espírito, que vos trará essa nova natureza para que vocês expressem a vida de Deus como me viram expressar a mim. Esperem em Jerusalém. Sabe o que é que significava Jerusalém para os discípulos? O lugar da desgraça, da crucificação. Um lugar que lhes lembrava coisas muito desagradáveis. Mas Jesus está a dizer que é muitas vezes nos lugares desagradáveis que a gente deve saber que Ele marcou um encontro connosco. Porque algumas vezes a nossa tendência é sair de lugares desagradáveis para ir ao encontro de Deus. Alguém sabe do que eu estou a dizer? Os filhos fazem isso. Os pais dizem, não sai daqui. Eles pensam que há um lugar melhor do que aquele. E vão à vida deles. E há aí um artista que faz isso. Uma criança é isso. Vai embora e depois sabe o que é que faz. Quando percebe que está sozinho, o que é que ele faz? Chora. E está à espera do quê? Diga lá. Que Deus venha ao seu encontro. Mas sabe o que é um cristão guiado pelo Espírito Santo? Não é uma pessoa que espera que Deus venha ao seu encontro. É uma pessoa que tem a renovação do entendimento suficientemente feita, ou num processo neste sentido, em que sabe que Deus marcou encontros connosco e Ele é fiel para cumprir. Ouça, Deus não está comprometido a ir ao encontro onde tu estejas. Claro que em tese Deus está em todo o lado, mas um cristão maduro é alguém que sabe quais são os lugares onde pode encontrar Deus. Quer saber qual é o lugar onde pode encontrar Deus? O lugar do afeto, o lugar do perdão, o lugar do arrependimento, o lugar da generosidade, o lugar da partilha, o lugar da confissão. Eu quero dizer, o lugar do pobre, o lugar do necessitado, o lugar do órfão, o lugar... É nesses lugares que o Senhor diz, é nesses lugares problemáticos, difíceis, que o Senhor marca encontro com aqueles que creem no ressurreto, com aqueles que vão ser a expressão das obras de Cristo. A continuidade do livro dos Atos. Aguardem em Jerusalém. Tantas vezes a gente quer fugir dos lugares desagradáveis e encontramos-nos em lugares onde depois queremos que Deus venha ao nosso socorro. E claro que Deus, como um bom pai, fará isso. Mas o lugar dos filhos maduros é os lugares... São aqueles lugares que eles sabem onde podem encontrar o Pai. Quem é guiado pelo Espírito Santo sabe onde pode encontrar o Pai. Promessa de vida abundante, diz o versículo 25. Novo nascimento. Jesus está a dizer, o Pai vos batizará com o seu Espírito. Batismo, plenitude do Espírito Santo. Uma humanidade nova. Só possível pela natureza divina em nós. Escute, isto não tem a ver com sermos bons. Ou, não, tem a ver com sermos novas criaturas. Tem a ver com uma nova natureza. Eu sei que a Igreja, a obra de Deus não se faz... apenas de boas intenções, apenas com bons planos. A obra de Deus faz com gente guiada pelo Espírito Santo de Deus, com os seus frutos, dons e variedades de expressão. Outra coisa importante nestes 40 dias que Jesus ensinou aos seus discípulos é a importância do descanso relativamente ao dia da manhã. Deixe-me fazer uma pergunta. Alguém aqui gostava de saber o que é que o dia da manhã nos reserva? Tipo espírito de adivinhação. Jesus diz, os que são guiados pelo meu Espírito não estão preocupados com o dia da manhã. Porque os discípulos perguntam assim a Jesus, Jesus, fiz agora, ressuscitaste 40 dias entre nós, dá-nos aí umas dicas para facilitar a vida. Como é que vai ser amanhã? Vocês sabem, podemos antecipar isso para a gente se ir preparando. E Jesus diz assim, aqueles que são guiados pelo Espírito do Pai, como eu fui guiado pelo Espírito do Pai, não estão preocupados com o dia da manhã, quando é que as coisas acontecem. Essa não é a responsabilidade deles. Diga lá comigo, essa não é a minha, a nossa responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade que Jesus ensinou no texto que acabámos de ler? É o agora. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são guiados quando? Agora. Não é no momento em que precisam, é no agora da vida. Não é no momento em que nos metemos nas encrencas. Aí nós não podemos dizer que o céu está, a vontade do céu está a ser feita na minha vida na terra, quando eu tomo as minhas decisões. Muitas vezes até precipitadas, tantas vezes precipitadas, com medo do dia de amanhã. Mas às vezes nem é só com medo do dia de amanhã, é um trauma que vem do passado. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, sobre quem o livro dos Atos fala, é gente que entrega o amanhã nas mãos de Deus e assumem a responsabilidade do dia de hoje, sendo conduzidos no pormenor pelo seu Espírito. Outra coisa importante que percebemos no texto é que os que são guiados pelo Espírito Santo não ficam parados a olhar para o céu, mas a trazer o céu à terra. Você está a ver? O que aconteceu foi que eles ficaram parados, maravilhados, depois daqueles 40 dias, e já Jesus estava oculto, e aquela gente ainda lá estava toda. E o Pai mandou dois anjos a dizer, pá, vai lá dizer que a cena não é estar a olhar para o céu. Eles disse, ainda agora acabámos de... Não, a ideia dos filhos não é estarem a olhar para o céu. A ideia dos filhos é trazerem o céu para a terra. Nas suas vidas. Na sua forma de pensar. Nas suas ações. Nas suas decisões. Por isso Jesus dizia, Pai, seja feita na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Sabe para onde é que Jesus está a olhar quando faz esta afirmação? Seja feita na terra a tua vontade como é feita no céu. Ele está a olhar para aqui. Ele está a dizer, seja feita na terra a tua vontade como é feita no céu. Seja feita aqui. Seja feito nos nossos relacionamentos. Seja feito no nosso local de trabalho. Seja feito a vontade de Deus neste processo de acolhimento dos amigos e irmãos que estão a chegar até nós da Ucrânia. É disso que estamos a falar, guiados pelo Espírito Santo. E por fim, aquilo que percebemos no versículo 11 é que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo vivem na perspectiva da consumação. Escute, da consumação. O que é que quer dizer esta palavra, consumação? É a fusão completa, Bruno, podemos vir. É a fusão completa e final da terra e céu. Escute, é a fusão completa do céu e da terra. A fusão, a consumação, onde a vontade de Deus é estabelecida plenamente no planeta. Até lá, não é plenamente. Mas os filhos de Deus vão fazer como Jesus, nos lugares onde eles estão, vão fazer a diferença, sinalizar do que será essa consumação, essa fusão absoluta e completa. Por isso, ser guiado pelo Espírito Santo é fazer bem no meu metro quadrado. Por isso, ser guiado pelo Espírito Santo é fazer bem ao meu próximo. E já agora, próximo. Próximo não é só aquele que está perto geograficamente. É um próximo a amar como foi amado. É amar de maneira que a pessoa que eu estou a amar seja a próxima a amar. Você sabe, tantas vezes a gente ora, Senhor, eu não sei quantos aqui já fizeram essa oração, Senhor, que o meu filho, que o meu amigo, que a minha vizinha, que o meu colega de trabalho te conheça. Eu acho que essa é uma oração enviesada. A oração deveria ser, Senhor, que a tua presença seja tão evidente na minha vida, que ele te conheça conhecendo-me. Ter Jesus não é ter a possibilidade para pegar em alguém e levá-lo a Ele. Ter Jesus é eu ter a possibilidade de ir ao encontro do outro até que ele veja que Jesus está em mim. Então, ser cristão não é sobre os nossos projetos, os nossos planos. É sobre continuar a história do livro dos Atos E é o que Lucas está a dizer a Teófilo. Teófilo, eu escrevi-te o primeiro livro onde a história de Jesus é do seu nascimento à sua ressurreição, mas agora eu estou-te a escrever a história do Jesus glorificado, celestial, que se expressou e manifestou por intermédio da vida dos seus apóstolos, e não apenas dos apóstolos, na igreja por onde a mensagem do Evangelho foi na vida de todos aqueles que creram. Alguém guiado pelo Espírito Santo vive nessa perspectiva. Não vivemos tanto na perspectiva de cumprir o nosso sonho, mas de que o sonho de Deus se cumpra nesta terra, até à consumação do século. E a consumação do século vai ser essa fusão gloriosa do céu a ser expresso, manifesto na terra com toda a sua plenitude. E até lá, até que esse dia venha, nós somos os autores da continuidade do livro dos Atos. E a minha oração é que assim seja. Que assim seja. Não preocupados com o dia de amanhã, mas a ser conduzidos pelo Espírito que está em mim. Vamos ficar de pé nesta manhã. Nós vamos terminar com um cântico de uma oração. Um desejo que era bom ser prioridade na nossa vida. Vem em forma de canção, mas deveria de ser o resultado dos desejos nas nossas entranhas.